Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, deputadas, deputados, o público se faz presente aqui nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos, TVA, ou redes sociais, Facebook, enfim, todas as redes que aproximam o nosso cidadão a algo muito importante, que são as decisões ora emanadas nessa casa. Aprovamos uma moção de apelo, nobres deputados, que é uma campanha maravilhosa que iniciou no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: não é não, contra o assédio sexual que ocorre principalmente no carnaval. Então, essa campanha, para a gente ter uma noção, no estado de Santa Catarina, os números de violência contra a mulher e de violência doméstica são alarmantes. Existe um Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de acordo com essa entidade, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Nós temos uma ONG chamada Think Olga, que diz o seguinte: foi feito um levantamento que 98% das mulheres já ouviram desrespeito camuflado em uma cantada. 81% das brasileiras mudam a rotina ao ir e ao voltar do seu trabalho. A necessidade de elaborações de planos e ações imediatas se faz urgente. Então, nesses eventos festivos, especialmente o carnaval, que é uma festa de alegria e liberdade, as pessoas confundem essa liberdade extrapolando os limites, como beijar à força, passar a mão nas meninas, etc., praticando assim atos de assédio moral e sexual contra as mulheres. E é uma belíssima campanha pelo grupo coletivo feminino Aisha Jacob, que diz o seguinte: elas fazem de forma voluntária entrega de adesivos para colar na pele, que são tatuagens temporárias, com os dizeres não é não, tendo como objetivo que as mulheres possam brincar o carnaval nas ruas, nos blocos, sem serem assediadas moralmente e sexualmente. Então, dessa maneira, peço, novo presidente dessa casa, que utilize toda a estrutura de comunicação para que a gente possa divulgar essa campanha. É uma campanha maravilhosa, bem como solicito ao governo do estado que faça essa distribuição desses adesivos e ao Ministério Público, que tem um setor específico. Então, nós precisamos sim estar atuando de uma forma muito incisiva para que a gente possa proteger a mulher que gera vida, a mulher que traz uma essência maravilhosa para a nossa existência. É assim que nós temos que estar atuando. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna também de forma muito alegre e contente de estar participando nessa casa, essa casa que é uma casa de leis, é uma casa que agrega valor, e nós temos o poder transformacional. Se não for agora, quando será? E se não for por nós, 40 deputados, quem será? Então, nós temos 4 anos de uma atuação que possibilita agregar valor na vida das pessoas. O primeiro projeto de lei, ora apresentado nessa casa, eu busco alterar, e assim eu peço o entendimento dos nobres deputados e deputadas, que a gente aumente o número, a idade de 30 para 40 anos no ingresso da carreira militar. Hoje, as pessoas têm essa possibilidade de ter uma vida mais com longevidade. Hoje nós temos vários instrumentos que possibilitam isso, e você, tendo conhecimento, você pode assim prolongar a sua vida. Então, há uma possibilidade sim de realizar sonhos que muitas vezes até os 30 anos a pessoa não conseguiu, e quer sim ingressar numa carreira como policial militar, como bombeiro. Essas carreiras tão importantes para a nossa vida. Bem como, senhor presidente, isso me engrandece, essa possibilidade da transformação, quando sabedores que lá no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, já foi uma equipe para analisar aquela máquina, equipamento de ressonância magnética, que deixou de cumprir a sua função desde setembro de 2017, quando há 16 meses ela estragou e o governo ficou omisso. O governo fez olhos, ouvidos de mercador, e lá ficou parada essa máquina. Por que cargas d'água? Muitas vezes nós sabemos de forma truncada, que para beneficiar, quem sabe, algumas clínicas, porque 240 aproximadamente exames por mês deixaram de ser realizados. Então essa equipe foi lá e oxalá que assim seja, que faça cumprir essa máquina e venha aos exames assim realizados. Também é muito importante uma frente que nós estamos colhendo assinaturas, que logo já vou peticionar aqui na mesa diretora, a Frente Parlamentar de Proteção Animal. Muitos sabem, conhecem da minha história, que em início de janeiro eu fui salvar uma ninhada de gatos e lá, infelizmente, sofri um acidente e que me impossibilitou de uma atuação mais célere no mês de janeiro, como muitas vezes a gente atua de uma forma dinâmica. E eu uso um colete hoje e vi essa necessidade daquela máquina de ressonância magnética. Nós temos uma questão importante, como apresentada ontem, por exemplo, da Delegacia Virtual de Proteção Animal. A proteção animal se faz necessário. Quando nós viajamos, ainda mais pelo estado de Santa Catarina, não só os animais domésticos, mas os animais silvestres também. Nós vemos, a gente vê inúmeros animais mortos. Então nós temos que ter políticas públicas voltadas para esse setor. Bem como a questão dos animais silvestres, que muitas vezes, por exemplo, na minha região, o leão-baio. O leão-baio daqui a pouco vai ser extinto. Não vai ter mais leão-baio. Por quê? O que está acontecendo? Está lá o agricultor, está o pecuarista. Esse animal, ele precisa se alimentar, vai lá, mata uma ovelha, mata uma vaca. O que eles fazem? Eles caçam este animal. Infelizmente, eu escutei um testemunho de algumas pessoas comentando que tinham matado um leão-baio. A pata do leão-baio era maior que a mão dele. Então, nós precisamos ter uma ação efetiva para que, por exemplo, tenha um parque nacional lá em São Joaquim, por que não relocar esses animais para esse parque? Para que a gente possa ter proteção, para que a gente possa, que as futuras gerações possam assim, de fato, terem conhecimento e saberem, não apenas por uma gravura, não apenas na internet, mas possibilitar ver e assim, quem sabe, até gerar um turismo diferenciado, como tem em alguns países, para que as pessoas possam lá visitar e conhecer esses animais. Então, nós temos um mundo infinito, infinitas possibilidades de atuar, de fazer acontecer dentro do estado de Santa Catarina. E isso me honra muito, uma vez que nós conseguimos uma atuação muito forte como vereador em Lages, por 2 mandatos. No último pleito para prefeito, nós ficamos em segundo lugar com 30.525 votos, terra do ex-governador Raimundo Colombo, que tinha toda uma estrutura, toda uma máquina, e nós conseguimos quase alcançar o êxito. Mas tarda, mas não falha. É como se fosse um bumerangue. Hoje estou aqui, um dia eu vou retornar para a minha cidade, ser prefeito daquela terra. Mas tudo é o seu tempo, tudo no seu momento. Então, dessa maneira, contem comigo, novos deputados, para que possamos fazer uma revolução nessa Assembleia, para que a gente possa transformar Santa Catarina, essa terra que tanto amamos, que tanto gostamos, e que a gente possa realmente fazer valer o direito do cidadão que assim nos escolheu. Muito obrigado e sucesso a todos.